Olá, meu amigo, olá, minha amiga, gente boa. Estamos começando aqui mais uma vez uma semana de trabalho ao seu lado, trazendo para você, trazendo para sua família também mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço, né, de comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par Emater. Aqui na produção e apresentação estou eu, Amarildo Alba, trabalhando com o Lucas Thomas ali na sonoplastia, nesta segunda-feira de lua cheia, 26 de fevereiro de 2024, dia do comediante. E olha só, o Paraná é o segundo maior produtor de suínos do país, né? Produz bastante, mas também se destaca pela qualidade do plantel que possui. Status conseguido graças a um investimento muito forte, né? Feito por criadores e empresas que integram esta cadeia produtiva. É o que explica agora pra gente a médica veterinária Priscila Cavalheiro, analista de mercado lá da Secretaria da Agricultura. Vamos ouvir.
Em 2023, o Paraná foi o estado que mais investiu na importação de suínos de alto valor genético. Foram empregados cerca de 4,1 milhões de dólares. O estado também se destacou como o segundo maior exportador de suínos reprodutores de raça pura, principalmente para os países vizinhos do Mercosul. Além do Paraná, outros três estados possuem registro de importação de suínos de raça pura nos últimos 10 anos. Minas Gerais, que em 2023 investiu 1,3 milhão de dólares, São Paulo, que investiu aproximadamente 162 mil dólares, e Santa Catarina, que não realizou importações nesse segmento em 2023. Os principais fornecedores de genética suína para o Paraná foram os Estados Unidos, seguida da Noruega e do Canadá. Já Minas Gerais trouxe animais apenas da Dinamarca. Em relação à exportação, o Paraná foi o segundo colocado, com uma receita aproximada de 348 mil dólares. São Paulo, que liderou o segmento, vendeu aproximadamente 416 mil dólares. Os principais compradores de suínos reprodutores do Brasil, sem dúvida, foram os vizinhos sul-americanos, com destaque para o Paraguai, que foi responsável por 67% das compras.
Pois é, esses dados apresentados pela Priscila Cavalheiro, lá da SEAB, né? Também estão no Boletim de Conjuntura Agropecuária que o Departamento de Economia Rural, o DERAL, lá da Secretaria da Agricultura, divulgou nesta última sexta-feira, dia 22 de fevereiro. Documento que apresenta dados ainda sobre o mercado do leite, que nesta última semana mostrou uma pequena reação nos preços, né? Chegando à média de R$ 2,20 o litro, depois de fechar 2023 em algumas regiões aqui do nosso estado, com valores médios inferiores a R$ 2,00 o litro. Segundo os técnicos lá da secretaria, existe a tendência de alta para o preço do produto nos próximos meses, em consequência do final do verão e o início da entressafra. Outro dado importante, né, apresentado neste documento do DERAL, é o registro do aumento das importações de produtos lácteos, isso no Brasil, né, que no último mês de janeiro chegou a quase 26 mil toneladas, e olha só, valor equivalente ao registrado em todo o ano de 2023. Olha só, produtores aqui do nosso estado, segundo a Secretaria da Agricultura também, devem plantar neste ano cerca de 2 milhões e 400 mil hectares com o milho safrinha. Na sequência, 1 milhão e 200 mil hectares poderão ser ocupados com as culturas de inverno, né? Indicando então que cerca de 2 milhões de hectares podem ficar sem ocupação neste próximo período. Então, por causa disso, eu andei conversando com o extensionista agrônomo, né, Celso Daniel Cerato, coordenador regional do IDR Paraná de Maringá, para ver com ele aí o que o produtor pode fazer, né? O que ele tem como alternativa para ocupar esta terra, né? Visando principalmente melhorar a condição produtiva do solo que vai utilizar depois, né? Com as culturas de verão, culturas como a soja, por exemplo.
As opções que sobram são cereais de inverno e as adubações verdes, né? Se, dependendo da região do estado onde está localizada a propriedade, vai fazer o plantio, havendo ainda umidade e temperatura acima de 20 graus aí, média, é possível entrar com plantas forrageiras de verão nessa safrinha, né? Nesse, que é um zoneamento próximo ao do milho, um pouco mais estendido que o do milho, né? Onde se planta milho safrinha. Onde não é possível ou vai atrasar mais a colheita da soja, é possível daí intervir e entrar com as plantas de serviço, as plantas que podem ser plantadas no inverno, as forrageiras de inverno, né? As aveias, nabo, e mixes dessas plantas, né? Então é importante pensar numa estratégia de quem não vai plantar trigo, não deixar o solo descoberto. A pior condição que tem, Amarildo, é que o solo fique descoberto, porque as plantas daninhas acabam tomando conta da área, acabam aumentando o custo depois, posterior, para controle de plantas daninhas. Você tem plantas daninhas voluntárias lá que multiplicam nematóides. Ao escolher as plantas, você pode escolher plantas de adubação verde, seja agora na safrinha ou de inverno, tem a chance de escolher plantas que suprimem as populações de nematóides, ajudam no manejo de nematóides também. Tudo isso vai agregando na lavoura. Seguinte, mesmo que seja uma intervenção pontual, não seja um esquema de rotação de cultura de 4, 5 anos, mas acaba ajudando na safra seguinte de soja ou de milho, enfim, até de trigo. É possível fazer mixes ou mesmo plantio de plantas de serviço no pré-plantio do trigo, onde se planta o trigo mais atrasado também, né? Então, são técnicas que ajudam a baixar custos, ciclar nutrientes, melhorar a biodiversidade do solo, melhorar a cobertura vegetal, cobertura morte sobre o solo, melhorar a descompactação, a manutenção, a infiltração e retenção de água. Então isso acaba expressando em melhor produtividade das lavouras na sequência.
O Celso também falou das espécies, né, de plantas que o produtor pode utilizar, pode plantar para fazer essa cobertura do solo agora, neste período do outono e do inverno.
Vamos para simples, é possível plantar milheto e depois fazer uma sequência de aveia, é possível plantar nabo e fazer uma sequência de aveia. Agora, tem um mix que é muito interessante, que eu acho simples e que eu digo assim, é um feijão com arroz que funciona muito bem, né? É a braquiária onde é possível, né, com o milheto. E aí depois maneja o milheto e aos 90, 100 dias, e aí a braquiária você vai manejando ela, sempre não deixando passar de 70 centímetros de altura. Toda vez que você maneja ela, seja com pneu, amassando ela, ou com grade fechada, né, para cortar, ou mesmo o ideal rolo faca, né, o pneu, você acaba provocando a emissão de novo sistema radicular, né? A brotação vem junto com o novo sistema radicular. Isso acaba provocando duas, três descompactações. Cada manejo é uma descompactação nova. Então é possível também usar o sorgo com braquiária, o sorgo forrageiro, claro. Sempre procurando aí colocar uma subpopulação do sorgo, né? Um sorgo forrageiro para silagem utiliza em torno de 180 mil plantas. Num mix com braquiária, o ideal é 90, 100 mil plantas no máximo. Então a pessoa, conforme germinação, regula o sorgo forrageiro e daí coloca lá os 4, 5 quilos de braquiária os isenses por hectare, né? Pode também colocar lá os 5 quilos de nabo nesse mix aí, incrementando um pouco o mix, ou uma crotalária, ou croleuca, né? Uma expectabilis, a base 7, 5 quilos aí de crotalária até 7, que é para dar uma temperada ali. Você não vai ter uma lavoura expressiva na crotalária, mas aquela planta faz modulação, incorpora nitrogênio, assim como nabo. Ela vai ajudar a melhorar a qualidade do mix e fazer uma cobertura de melhor qualidade. Mas se fizer só uma braquiária com milheto, ou uma braquiária com sorgo forrageiro, já é um grande serviço. O sorgo é muito, onde é possível plantar sorgo forrageiro, as raízes são muito agressivas, ele cresce com menos água. Quando a gente tem um inverno mais seco, o sorgo acaba tendo vantagens, né? Porque além da palha durar mais sobre o solo que o milheto, ele tem um sistema radicular ainda mais agressivo que o milheto. Mesmo que esse manejo seja, a gente chama manejo de solo de oportunidade, o indivíduo decidiu de última hora não para plantar menos milho, ele pode ampliar um pouco a área com adubos verdes, né? Com essas plantas funcionais, plantas de serviço, adubos verdes, adubação de cobertura, enfim, tem vários nomes. As economias com herbicida que ele vai proporcionar pagam a semente às operações de plantio e o lucro vem na colheita de soja e tem chance de produzir muito mais, assim, com melhor estabilidade, menor risco se der seca. E também o milho safrinha do ano que vem também vai ter reflexo nesse manejo de solos que ele fez agora, mesmo que pontual. O ideal é que faça um planejamento, né, Marido? 3, 4, 5 anos, né? E aí faça um esquema de rotação. Mas dá para começar pelas piores áreas e aquelas áreas onde não vai se plantar o milho safrinha.
Você conferiu aí a participação do agrônomo extensionista Celso Daniel Cerato, do IDR Paraná de Maringá. Ele que deu uma dica bem legal, né, para aqueles produtores que não vão plantar milho, nem outras culturas de inverno, né, como o trigo, por exemplo. Então, dicas que podem ajudar a melhorar a qualidade produtiva do solo, né, e o resultado final com a cultura da soja, que será implantada lá depois, né, do mês de setembro, agora que vem. Bom, era este o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês aí, né, uma ótima segunda-feira, uma excelente semana de trabalho também. E até amanhã, quando estaremos aqui de volta para conversar com você, trazer para sua família também mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até lá.